Primeiro, eu queria dizer que a gente está fazendo ainda o artigo. Está fazendo aqui agora, né? A gente não fez. A gente não sabe, né? Sobre essa história do índice, qual índice? Para mim, trocar a contagem de artigo pela contagem de patente é trocar 6 por meia dúzia, porque a dinâmica é a mesma. O problema é você olhar só para um lado da atividade na universidade, entendeu? Eu acho que, para medir a qualidade, tinha que ser uma coisa estratificada, sei lá, com várias opções, que olhasse para o dia a dia acadêmico, para o dia a dia na universidade, com várias... de várias maneiras, e que tudo isso fosse somado depois para fazer uma conta. Tem que ter um número, tem que produzir um número no final, né? Então, que esse número tivesse vários olhares ali dentro, mas não sei como.
Quer dizer, alguém queria falar? Não, iniciativa. Então, apenas uma coisa. O Eduardo falou sobre essa questão dos indicadores. Volto a frisar, a minha preocupação é um outro olhar. Quer dizer, o critério da Playboy, ou o critério, por exemplo... É um critério mercantilista. Eu estou preocupado em mudar o olhar. É muito comum nos meios de comunicação, quando está se aproximando o vestibular, fazer o ranking das escolas que mais aprovam, então lá São Bento, não sei o quê. Isso é um olhar mercantilista. A minha preocupação é mudar esse olhar. Eu estou muito preocupado em mudar esse olhar. Outra coisa, a gente está vivendo... a gente poderia dizer assim, uma terceira revolução industrial. Por exemplo, quando o Brasil se propôs a entrar no rol dos países industrializados e acertou com os Estados Unidos a siderúrgica de Volta Redonda, fazer uma siderúrgica ou colocar um país no rol dos países industrializados era um conhecimento universal, um conhecimento comum. Tinha o capital, monta aquela siderúrgica que está resolvido o problema e toca o barco. Hoje não. Quer dizer, hoje a coisa é muito mais complexa. É o desenvolvimento da genética, da informática. A coisa ficou muito, muito mais complexa. Não dá mais para atingir esse nível apenas com conhecimento que está por aí. Aí cabe, do meu ponto de vista, cabe uma determinada sociedade, particularmente o Brasil e particularmente a América Latina, diz assim, nós temos a mesma história, nós temos possibilidades. Olha o mercado da América Latina, gente. Pô, sei lá, 100 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas que consomem, por exemplo, para entrar nesse aspecto econômico. Quer dizer, nós temos a mesma história. Nós temos a possibilidade de construir uma sociedade para nós mesmos, que vai ser, seja um outro Estados Unidos, uma outra Alemanha, uma outra França, o que seja. Nós não quer, esse modelo não nos serve. Por exemplo, eu estou lendo o livro do Fukuyama, que já comentei com o Henrique, onde ele traça um quadro do porquê que a América Latina se atrasou em relação aos Estados Unidos. Ele coloca os Estados Unidos como padrão e diz que a América Latina se atrasou porque não fez isso, isso, isso e aquilo, que a matriz está dizendo, a metrópole está dizendo o que tinha que ser feito. Isso não vai levar a caminho nenhum. A questão dos indicadores são negociações. Agora, nós é que vamos ter que decidir que tipo de indicador vai ser esse. Que tem que ser muito mais flexível. O indicador é se tem 300 computadores num determinado departamento. Isso não é indicador. O próprio ministério dá um indicador do trabalho que eles estão fazendo, né, de 150 bolsas. Vê aí, Isabel. 160 mil bolsas, né, de iniciação científica, pós-graduação. Isso não quer dizer nada. Para que foi isso? Para que modelo é esse? Que modelo é esse? É um modelo que tem uma elite intelectual dialogando com o primeiro mundo? Quer dizer, isso chega à sociedade como um todo? Não chega à sociedade como um todo. Então, são todas essas questões que nós temos que tem que ser discutido. Quer dizer, ou seja, nós temos que construir um lugar de fala, voltando ao conceito do Michel de Certeau. Quando o Pero Vaz de Caminha chega aqui e diz assim, porque os ficam mostrando suas vergonhas e aquela coisa e tal, quer dizer, ele está falando dele. Quer dizer, o parâmetro é do Pero Vaz de Caminha diante da Índia nua. E nós temos que fazer isso, nós temos que construir o nosso lugar de fala. Porque se não construirmos, porque aí a gente vai saber quem são nossos aliados, quem são nossos adversários, como é que nós vamos nos posicionar diante das questões internacionais, como é que nós vamos nos posicionar diante da globalização. Porque, no momento, a gente está a reboque. E a reboque produzindo commodities na área agrícola. Quer dizer, a gente está retomando o Brasil colonial. Retomando o Brasil colonial, produzir açúcar, produzir algodão, extração mineral e assim
por diante. Daniela, é o seguinte, vocês têm, o artigo é maior, né, e tal, deve ter. Qual a definição de inovação nos documentos?
Assim, em linhas gerais, é algo novo ou algo que existe, mas foi dado a...
Ressignificado. Existe uma confusão, principalmente na universidade, eu vejo que os meus alunos que trabalham com design de produto, que tem uma confusão em relação à inovação. Né? Esse pensamento que tem que criar algo, eles ficam desesperados querendo inventar assim, reinventar a roda. Inovação, acho que a priori é muito mais você trabalhar também o simples, né? Ressignificar, ou então, claro, partir de grupos de pesquisa onde você venha a encontrar novas soluções para determinados problemas e produtos. Mas eu vejo muito mais como a ideia de ressignificar. Né? Por aí, sim. Porque lá tem um projeto que é interessante, que eu gosto de falar, das panelas de Minas, como que a universidade conseguiu se integrar com uma comunidade pequena, com um grupo que fazia aquelas panelas de ferro, e fizeram aliança com a universidade, inclusive lá em Minas, onde os designers criaram uma coisinha para segurar a panela, de silicone colorido, e ali trabalhou com a comunidade local para poder exportar aquele produto, a alça, exatamente, uma alça de silicone, um polimento diferente naquela panela. E no Exocite, na minha sala, tinha também um grupo de designers que eles trabalharam com pessoal que fazia vassoura. E como que a universidade chegou naquele grupo, num momento de crise, né, na Argentina, e falou, não, a gente tem que se unir para o país encontrar aí uma saída de sobrevivência. Então eles levaram o conhecimento que eles tinham, né, da universidade, para trabalhar com aquele grupo, o que eu acho que é mais ou menos por aí. Você vai encontrando ali arranjos, né, vai trabalhando ali com os grupos e não fica somente num patamar ali de acadêmico, dentro desses critérios. Assim. Acho que é por aí. Assim. A gente ainda está muito aberto. Né? Acho que a ideia de trazer o artigo, mas não foi. O artigo está aberto realmente para... Estou anotando aqui para a gente poder trabalhar mais. Assim.
Eu acho que a gente não está querendo responder essas coisas. Não tem esse objetivo. Porque...
Gravou, não.
Ah, não. Como que eles colocam, né?
Tem na lei. Está no artigo, cadê?
Lê aí, Paulo.
Inovação. Olha só, inovação. Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos processos ou serviços. É o segundo, é o quarto parágrafo do, do artigo 2º da lei. É
isso. Eu acho que... Não.
Não, não, não.
Depois sei. Desenvolve aí, né? E aparece as patentes.
E, Márcia, em todas as, as chamadas da, das agências dentro da universidade, tanto da UFRJ quanto da UF e outras que a gente andou pesquisando, todas falam que inovação, você pode chegar lá e pleitear uma bolsa de inovação se o seu projeto é passível de patente. Você tem que patentear.
Quer dizer, tem não. Eu, por exemplo, pedi uma bolsa de inovação e disse que é passível de patente, que não significa que eu vou pedir a patente. É, eu vou dizer que eu não inovei. Mas eu acho que o que a gente está querendo aqui não é colocar essas coisas assim com precisão, definir o que é desenvolvimento tecnológico, o que é inovação. A gente queria fugir disso. O que chama atenção é que todo mundo quer essas coisas, mas o desenvolvimento tecnológico, o caminho para alcançar o desenvolvimento tecnológico que é proposto, não, não é o que a gente acha que devia ser. E a inovação também... Não sei, eu acho que a inovação tinha que vir do, do local, tem que ter um vínculo, com um compromisso com o local. Tá, mas esse...
Eu queria, quando o Paulo Sérgio precisa de construir um lugar de fala, eu concordo 100%. Agora, eu acho que, com o próprio Paulo Sérgio, quando você, por exemplo, marca muito, não estou dizendo que isso esteja no artigo, público-privado, e quer discutir as coisas em função dessa dicotomia, sabe, a gente está pegando uma dicotomia que faz parte, que não faz parte, não faria parte desse lugar de fala que você quer construir. Quer dizer, você quer fazer um lugar de fala novo, mas você está pegando, eu acho que a gente não precisa ser profundo conhecedor de Derrida, para ver que essa dicotomia, esse pensamento dicotômico, está na raiz desse outro que você quer combater. Assim como quando você diz isso é mercantilista. Quer dizer, de certa forma, você está dando demais ao inimigo. Você você diz assim, ah, eu sou contra o mercado. Não adianta você ser contra o mercado, porque o mercado é uma coisa muito ampla, ele é muito mais complexo do que a sunidade, ele não necessariamente vai ser maléfico em determinadas situações. Tem lá, a gente leu o artigo da Marie France, dos morangos em Paris, e dois... fornecedores de bens agrícolas, né, dos agricultores, dos campesinos em Pernambuco, em que ali o mercado é um instrumento de liberdade para aquelas pessoas. Então não adianta a gente falar contra o mercado, quer dizer, isso aí é como se atirasse uma pedra, um tiro na água. Sabe? Você está usando termos, é o cavalo de Troia. Você está entrando com termos na discussão que vão fazer você perder na discussão. Não, mas isso não vi isso tanto no artigo, mas eu vi aqui, quer dizer, você batendo muito, isso é público, tem que ser público. E aí o Eduardo colocou muito bem, né, é público, mas o público não funcionava, dava a impressão que era melhor antes. Não era melhor. Tá? Então não tem que entrar com preconceito, tem que entrar no caso a caso e ver. Coloca ou não uma empresa para fazer aquilo, sob que condições uma empresa pode fazer aquilo, mas não necessariamente... não pode ser empresa porque é público. Eu já vi vários exemplos de coisas na universidade, dos professores se perderem totalmente. Um exemplo de muito tempo atrás era um curso de programação que tinha uma impressora, e no tempo ainda de CPD, né, aí os alunos tinham direito de fazer, imprimir os seus programas. O que que acontece? Os alunos começaram a fazer bloquinhos de rascunho com um programa, faziam um programa para imprimir 10 páginas em branco, lá no NCE. Aí, discussão. Solução óbvia. Cobra. Entendeu? Não pode. é público? É, não, jamais, isso é a privatização, isso faz com que as pessoas que não têm dinheiro não possam estudar. Resultado, corta a impressão, os alunos não podem mais imprimir os programas. Foi essa a solução. Quer dizer, quem ganhou com isso? Todo mundo perdeu.
O Ivano viu isso do texto, porque isso é... Sou eu que fico batendo. A gente negociou. É, negociou muito. Eu entro em transe e exagero na mão. É verdade. Agora, quando eu trato dessa questão, é o seguinte: é a questão da negociação. O que é que vai ser interessante para a sociedade ou não? Né? É interessante para a sociedade ter um celular que tenha ventilador, televisão, rádio, e ele pague por esse produto R$1.000, quando ele recebe 500 por mês, vamos negociar. Claro que há determinadas questões do próprio público que muitas vezes não se resolve e vem o setor privado e resolve. Claro que tem que haver esse diálogo, você tem toda a razão, tem que haver esse diálogo. Não podemos ficar refém do setor privado e não podemos... De um caráter mercantilista numa sociedade paupérrima como a nossa, onde o setor privado é que vai determinar que tipo de bem-estar vai ser construído. Por isso que eu sou amplamente a favor, cada vez mais, quer dizer, nós temos que democratizar o Estado brasileiro. Isso aí é um posicionamento político. É necessário democratizar o Estado para também, dentro do Estado, fazer uma discussão sobre essas questões. Essa negociação é a sociedade brasileira. É a sociedade, é a comunidade acadêmica, por exemplo, que vai discutir isso. Agora, não pode de forma nenhuma, que a gente fique a refém. E eu observo, tenho observado plenamente o quanto lentamente, gradualmente, o setor privado vai penetrando na sociedade, no setor. Eu vou dar um exemplo bem rápido, para vocês entenderem. Por exemplo, está acontecendo nas escolas públicas o seguinte: os meninos vão muito mal, escola pública péssima. Aí, uma empresa vai à Secretaria de Educação, uma empresa privada vai à Secretaria de Educação e se associa, cria um convênio. Aí essa empresa privada contrata pedagogos, psicólogos, etc, etc, e esse carinha vai à escola, quer dizer, o cara mora em Ipanema, aí ele vai lá na Baixada explicar, seja no aspecto pedagógico, psicológico, por que aquelas crianças não estão aprendendo. Essa empresa recebe esse dinheiro e tudo continua na mesma. Quer dizer, o que é isso? É o setor privado invadindo o setor público, quando, na verdade, é aquela comunidade, é aquela escola que vai se resolver. Vai discutir a questão ali. Eu tive a experiência, quando dava aula no município do Rio de Janeiro, eu cheguei lá, comecei a dar Mesopotâmia, etc, etc, eu olhei para as crianças, nada. Aí eu propus para o pessoal, vamos alfabetizar essas crianças? E aí a diretora disse, não pode. Não, faz o seguinte, a gente bota no diário. Mesopotâmia, Egito, é para inglês ver, toma. E fomos alfabetizar as crianças. Todos nós, o professor de história, o de língua portuguesa, o de geografia, fomos alfabetizar as crianças. As crianças não sabiam ler nem escrever. É isso.
Henrique, eu queria de forma breve tentar falar sobre o artigo, tentar falar sobre as coisas que o Edu falou. Rapidamente sobre o Edu, assim, eu concordo totalmente com a coisa da gestão. Eu fico impressionado como é que aquilo funciona, realmente, como você. Sobre o negócio desse negócio da COP, os irmãos Taviani tem um filme, acho que é dos irmãos Taviani, Pai Patrão, que é um filme lindíssimo, né? E que ele mostra aquele pai que tem toda uma expectativa do script do que é ser o pai. Na verdade, o pai é um patrão. E eu acho que a cópia é um celeiro de professor patrão, né? Que tem empregados, que tem, é dono de uma firma, que tem orçamentos próprios e que atua em seu nome, como um negócio, entendeu? Não estou falando contra, não estou contra isso, nem a favor disso, mas certamente tem os professores patrão em expansão, né? E, bom, o desafio que você fez aí, o que se a Dilma chamasse, eu queria arriscar dois tostões aí. Acho que, é claro que na manhã de domingo, o que eu vou falar para a Dilma? É claro que está super em aberto, como o artigo de vocês está super em aberto também, a gente está aqui para falar em aberto. Eu falaria para ela duas coisas. Primeiro, eu acho que é preciso repensar a questão da autonomia universitária mesmo, ou seja, eu acho que as universidades estão tuteladas por essa métrica central CAPES. Então, acho que as universidades deveriam, cada uma, ter o espaço de dizer, cada uma, quais são os seus indicadores. Eu vou dar um exemplo rápido. A CAPES tem um programa chamado DINTER, que é doutorado interinstitucional, em que um programa nota 7 tem que dar a mão para um pobre programa nota 4 ou nota 5. Então, o programa, foi a última reunião de colegiado que eu fui no programa. Tinha que dar a mão para a Universidade Federal de, não é o Goiás, Tocantins. E aí, o que a gente tem que fazer pela Universidade de Tocantins? Primeiro, os professores da Universidade de Tocantins já são professores formados pelos centros do Rio de Janeiro, São Paulo, formam os professores que vão ser os professores em Tocantins. Então, eles já não são de Tocantins, mas já estão lá. Então, nós vamos trazer eles para cá para ensinar eles como é que se publica no estrangeiro. Ou seja, a Universidade de Tocantins não tem o direito de ser a Universidade de Tocantins e dizer, não, olha, a minha prioridade aqui vai ser ajudar a Tocantins a se desenvolver como um Estado. Então, quais são esses indicadores? Não são os de publicação lá fora. Quais são? Diga-me quais são. Então, eu pediria imediata descentralização, recuperação da ideia de autonomia universitária, no sentido de cada universidade vai dizer o que é o seu indicador. Claro que isso aí vai dar problemas de escala. Se o Brasil quiser escala numa direção, por exemplo, se achar, chegar à conclusão que é produzir patentes, vai ter que ter, de alguma forma, todas as universidades vão ter que ter isso nos seus indicadores para dar escala a um projeto brasileiro. Bom, segunda coisa que eu diria para ela é o seguinte, que eu anotei aqui. Eu diria que a gente conversou isso na última aula do curso que a gente deu, que é o que a Karen Norsetina fala sobre a física das altas energias, que estuda essas entidades que, na verdade, não têm uma existência positiva na natureza, né? Aquelas partículas que se formam dentro dos aceleradores nucleares. E ela diz o seguinte, o caminho do conhecimento negativo, que é o que ela compara com a teologia apofática. A teologia apofática é o seguinte, é dizer o que Deus não é. O que é Deus? Vou dizer o que não é. Então, a gente faria um caminho apofático, dizer assim, o que não é indicador? Ou do que está aí, o que não é? Quer dizer, olha, isso aí não é. Agora, o que é? Não sei, entendeu? Então, pediria uma moral... É isso que eu falaria para a Dilma, assim, grosso modo. E aí a gente teria um espaço para, a partir das autonomias universitárias, saber o que é que cada uma vai dizer. Porque eu acho inacreditável que a Universidade Federal de Tocantins tenha que seguir a mesma métrica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, entendeu? Não vejo por quê. Assim como a UFRJ pode eleger como prioridade a maré. E dizer, olha, indicador agora é coisas que você botar na maré. Sei lá, estou inventando. É, exatamente. Eu vou ser breve. Eu juro que eu vou ser breve aí para falar do artigo rapidamente. Eu acho que o artigo tem uma questão que podia ser tornada mais complexa, que é a questão do nós e do nacional. Na fala do Paulo Sérgio, você fala muito em nós quem? E aí isso remete, por exemplo, à ideia do pensamento social brasileiro. Se você pegar o pensamento social de esquerda, que é os conflitos da esquerda, na época que eu era militante, lá nos anos 70, qual era a questão? Você tinha uma esquerda que dizia, nós temos que ter uma burguesia nacional. E tinha uma outra parte da esquerda que dizia assim, burguesia nacional é a mesma coisa que continuar com o capitalismo. Então, você vê, tem uma, o que é o nacional? O empresário, o que vai ser esse nacional num país imenso, diverso? Quem é esse nós? Quem fala em nome do Brasil? Então, eu acho que também aí, novamente, você teria que pensar, enfim, essa é a minha questão em relação ao artigo. Pronto.
Enquanto ele está sentado, a burguesia nacional não veio para o encontro, o Henrique. Né? A burguesia nacional não veio para o encontro. Você tem toda razão, é isso mesmo.
Eu seria comentar assim, a questão das opções. Eu tive a oportunidade de ver o ministro de Ciência e Tecnologia cubano numa reunião lá na COP, e aí que ele dizia o seguinte, que aí era cobrado, os professores da COP diziam assim, mas vem cá, a gente não vê nada cubano publicado, vocês nunca estão em congresso, isso não... talvez uns 5, 10 anos atrás. E ele dizia, não, nós não vamos publicar, porque nós não vamos fazer patente, porque nós não vamos dar isso de graça. Nossa estrutura é outra. Aí jogou até na mesa lá uns comprimidos de hipertensão, de uma coisa antes do Viagra, que ele dizia, isso aqui estimula, não sei o que, jogou lá e disse. Mas curiosamente foi um modelo que, de alguma maneira, de ciência e tecnologia, que acho que não dá para ser usado como referência. Ou seja, eu ficava torcendo até que talvez aquilo pudesse dar certo para ser uma opção, mas não parece. Então, eu acho que existe em casa. Ao mesmo tempo que também... não vou estender.
Bernardo, eu queria, antes de tudo, dizer que eu fecho totalmente com as premissas do artigo de vocês. Eu acho que a gente tem sim que pensar a ciência, enfim, construir o nosso lugar de fala, ter um ponto de vista local, pensar as nossas prioridades a partir daí. Mas, dito isso, vou colocar com uma voz dissonante aqui, eu acho que a gente está construindo esse lugar de fala. Eu acho que tem sim uma política de ciência que, de certa maneira, está... Ih, estou ficando nervoso. Pois é. Enfim, a gente tem, por exemplo, a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que teve esse ano, que envolveu amplos setores da sociedade e envolvia... valorizava saberes locais, medicina popular, conhecimentos tradicionais, etc. Enfim, que, de certa maneira, o componente nacional estava ali de alguma forma. Pois é, complicado, é porque mexeu comigo. Mas, enfim, pois é. Não, dá, tá, a água vai me ajudar. Mas, enfim, rearticulando, de maneira mais calma um pouco agora. Entendo que essa discussão tá colocada de certa forma. Eu não vi o output dessa conferência, por exemplo, no artigo de vocês. Eu vi, de certa maneira, uma recusa irrestrita. Assim, concordo que ainda talvez seja uma vozes que estão se expressando de forma discreta ali, mas que, de alguma forma, não, a recusa incondicional de vocês, de tudo que está sendo colocado nesse aspecto, de certa maneira, abole a possibilidade de um debate. Entende? Eu acho assim, que vocês estão jogando fora o bebê junto com a água do banho, para não dizer que estão dinamitando o banheiro. Entendeu? Assim, é um pouco a minha reação, a maneira como a coisa foi colocada. E, enfim, eu acho que tem um debate rico que está sendo colocado aí. Concordo que é predominantemente uma questão ainda pautada por interesses que, enfim, estão mais do lado das grandes potências e tal, mas mesmo essa análise geopolítica, eu não me enxergo vivendo o mundo que vocês colocam, entendeu? O Brasil não é periferia, mas também não é centro, mas primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não sei. Eu enxergo uma análise geopolítica do tempo da Guerra Fria no texto de vocês. Assim, eu acho que a China, como é que ela se coloca nesse contexto que vocês pintam? É centro? É periferia? É primeiro mundo? Segundo mundo? Terceiro mundo? E o Brasil? Não, eu tenho dificuldade em raciocinar com essas categorias que vocês colocaram. Eu acho que o contexto hoje é muito mais sutil e complexo do que isso. E a gente tem aí um modelo, especialmente se a gente pensa em ciência e tecnologia, a gente tem um modelo possível de desenvolvimento para o futuro em que a gente pode ter, e o Brasil pode ou não ir nesse sentido, que seria o da gente ter um modelo de... não digo se colocar como potência, mas enfim, se colocar como um ator com voz no cenário global, que não passa necessariamente por pelas categorias que a gente usava até então, de hegemonia científica. Então, por exemplo, o Brasil, pelos recursos, pela matriz energética, etc., não sou o único a apontar isso, aliás, nem aponto, estou só reproduzindo o que se diz. O Brasil tem um potencial de se tornar uma grande voz, a primeira potência ambiental científico-tecnológica do mundo. É uma coisa possível, há um caminho a se construir nesse sentido, mas eu não vejo espaço para esse caminho na análise que vocês fazem, entende, por um lado. E aí de novo, para relativizar essa questão de centro-periferia, a gente tem toda um contexto de cooperação sul-sul que a gente assiste hoje, em que o Brasil é centro nesses casos. O Brasil está transferindo tecnologia. Ok, a gente compra avião da Suécia, da França, mas a gente transfere tecnologia também. E aí como é que... Enfim, a gente manda cientistas, tecnólogos, etc., para transferir, enfim, para países da África, etc., enfim, e... Então, não sei, eu acho que na maneira como vocês colocaram a análise, chapou um pouco, a gente não tem espaço para todos esses matizes de cinza que dá para enxergar nesse contexto que eu queria trazer um pouco à tona. Eu acho que valeria a pena relativizar a análise um pouco a partir disso.